prosélitos cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai.
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Salmo 103. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Fiquem firmes até que eu voltar.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Para esta proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo neste domingo e homilia, conosco o padre Joel Ribeiro Medeiros. Bom dia!
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu, padre Joel, com você nesta manhã de domingo. Feliz Pentecostes, feliz vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o mundo, para habitar em nossos corações e fazer-nos compreender, através das suas inspirações, o que Jesus nos falou. O Espírito Santo não pede para nós ficarmos fechados, amarrados, e muito menos o Espírito Santo é moralista, mas ele nos liberta e nos dá vida compreendendo o que Jesus falou. O Evangelho de hoje é de São João, o capítulo 20, o versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente disse Jesus: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e queridas que nos acompanham dominicalmente através da Rádio Paiquerê, hoje a Igreja presente no mundo inteiro celebra a grande solenidade do Espírito Santo, Pentecostes. É uma celebração importante. Na verdade, podemos dizer que todas as solenidades da Igreja são importantes, são de grande significado. Por que que o Espírito, o Pentecostes, é maior? Porque, na verdade, ele faz acontecer e cumprir a Páscoa, a morte, a ressurreição do Senhor através da dádiva do Espírito do ressuscitado. Ele que faz a Igreja viver profundamente este momento de missão, de vida e de acontecimento. Por isso, então, a Igreja hoje renova aquele acontecimento, olha para trás e ao mesmo tempo para frente, porque somos filhos da eternidade, a nossa certeza de eternidade é o Espírito que nos conduzirá. E por isso, então, no hoje, nós celebramos, atualizamos a presença do Espírito no meio de nós. Hoje, nós podemos dizer do nascimento da Igreja. Talvez a gente fique até um pouco confuso quando fala do nascimento da Igreja hoje, porque na Sexta-feira Santa nós também falávamos do nascimento da Igreja. Ali nasce a Igreja, na Sexta-feira Santa, a nossa mãe, ela nos gera, por isso todo batismo, ela faz de nós novos filhos, filhos da eternidade. Hoje, a Igreja missionária, a Igreja das pastorais, que anuncia a palavra do Senhor, que vai ao encontro do outro, por isso, então, é a Igreja da missão, do compromisso, aonde nós temos o dever, mas não é algo que nos oprime, que nos deixa cansados, porque, puxa vida, eu tenho que fazer isso. Pelo contrário, é o Espírito que nos dinamiza, que nos dá força, que nos encoraja, que nos faz de nós realmente missionários da vida e do amor. Diz o Evangelho que os discípulos estavam fechados e com medo. O medo gera a morte, gera distanciamento. Por isso, então, Jesus que se encontra no meio deles, Jesus estando no meio deles, sopra. O sopro é o sopro de Deus, é vida. É o sopro que inspira a nossa alma. O novo sopro de vida do Espírito que atinge o mais íntimo de nós mesmos. Por isso, mediante o sacramento do batismo e a crisma, nós recebemos estes dons de maneira específica. Por isso, então, é profundamente esse dom que nós recebemos e que permanece conosco para sempre. Veja, um dom que é dado, um dom que nos faz reanimar, renascer. E depois, então, a Eucaristia, ela vai ser sacramento que nós vamos recebendo e alimentando a nossa vida, o nosso amor. Por isso, então, cada sacramento, segundo a sua maneira, é Deus que comunica a sua graça, comunica o seu amor e o Espírito que age em nós. Por isso, então, as imagens da presença do Senhor, do sopro, que é vida nova. Por isso, então, queridos e queridas, a partir desta solenidade, nós podemos dizer, desde o início, a Igreja é una, católica e apostólica. Porque, na verdade, ela é santa, não porque eu, porque você, porque alguém faz parte, não. A santidade é o Espírito que age. Embora pecadores, a Igreja é santa porque o Espírito está presente em nós, em nossa vida. Hoje, então, compreendemos a Igreja muito mais do que uma instituição. Porque muitos veem a Igreja como uma instituição. De fato é. Mas muito mais do que isso é a ação do Espírito que age, que faz com que realmente em todos os cantos do mundo as pessoas vivenciam profundamente este amor. Por isso, então, dizia São Gregório Magno, hoje o Espírito Santo desceu como um som repentino sobre os discípulos, transformou as mentes de seres carnais no interior do seu amor. E enquanto apareceram externamente línguas de fogo, no interior e no coração dos discípulos, tornaram-se flamejantes, porque, acolhendo Deus na visão do fogo, ardem suavemente por amor. Por isso, então, o Espírito enche todo o universo, todos, e todos podem, na sua língua, compreender quem é o Senhor, quem é o Espírito. Por isso, mais uma vez, feliz Pentecostes para você e que o sopro divino te faça homem e mulher renascidos na graça, no amor. Muita paz, que o sopro divino sempre esteja presente na sua vida. Amém.
No oceano do Espírito, viver.
Padre Reginaldo Manzotti, vem Espírito Santo, aqui na Paiquerê 8:10.
Nos sementes do reino da Paiquerê, os santos da semana.
Dia 26 agora, a igreja lembra de São Felipe Neri, presbítero fundador da Congregação dos Padres do Oratório, Pedro, Paulo e Felipe. Há 500 anos, os apóstolos de Roma 3. Esta cidade nutriu um grande amor por este homem natural de Florença. Felipe renasceu para os romanos entre as praças da cidade eterna e as vielas, até as mais degradadas. Sempre construiu uma boa relação com todos os grupos e ali evangelizou. São Felipe Neri, presbítero, fundador da Congregação dos Padres do Oratório. Também neste dia 26, a igreja lembra Santo Eleutério, Papa, São Simétrio, mártir na Via Salária Nova, lembrado também neste dia 26.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Domingo de Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. A partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Corinthians e Atlético Mineiro você acompanha aqui em 91,7. Pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Ora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê, nós estamos com nossos Sementes do Reino. Vamos juntos até às 10 da manhã. E neste domingo, temperatura em 16 graus, tempo encoberto, muita neblina, amanheceu assim hoje. E a previsão de chuva leve ao longo desse domingo, mas continua essa umidade bem alta, né? Agora 8:13.
Nos Sementes do Reino, missionárias claretianas de Londrina para o mundo.
Espaço aberto para as missionárias claretianas conosco, irmã Aparecida de Lourdes Arado, bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Valdeir, ouvintes da Paiquerê. Como sempre, né, alegria de estar com vocês no início da semana, né, começando mais uma semana. Já a última do mês de maio, já pensamos, o tempo passa rápido, né? Vamos pedir uma bênção especial para Deus, e agradecermos também, né, essa oportunidade de estarmos vivos, com saúde ou com alguma dificuldade, mas com a graça de Deus nos acompanhando.
Amém. E nesse domingo, Pentecostes, irmã.
É uma festa litúrgica das mais importantes, né, para a nossa igreja e para a humanidade mesmo, né? Porque quando nós falamos em Pentecostes, nós falamos assim da ação do Espírito de Deus sobre toda a humanidade, né? Que fala tão bonito sobre a unidade na diversidade, esse Espírito de Deus que une a todos, né? E que chega ao coração de todos, né? Porque o Espírito de Deus não tem barreiras, ele vai, ele sopra onde quer, né? Como quer, na pessoa que quer, para o bem sempre, né? Para a construção do amor, da paz, da justiça, da fraternidade, esses dons, né, que nós recebemos do Espírito Santo e que vem através de muitas manifestações, né, Edson?
Uhum, muitas. E quais são estas manifestações do Espírito, irmão?
Bom, no, quando nós estamos, né, vendo aqui o, a leitura dos Atos dos Apóstolos, né, nós vamos ver que primeiramente nós vemos um grupo de discípulos reunidos em oração junto com Nossa Senhora, junto com Maria, e no mesmo lugar da última ceia, no cenáculo. Isso é significativo também, né? Onde Jesus instaura, por assim dizer, o mandamento do amor, onde Jesus se dá em alimento, né, no pão, onde Jesus se faz presente, não só, né, nesse momento, mas marca uma presença, vamos dizer, para todos os tempos, né, na nossa história. Nesse mesmo lugar, os discípulos estão reunidos em oração. Isso é importante. A gente precisa, para receber esse Espírito de Deus, ter esse coração aberto, né, à oração. E aí fala de alguns sinais que eu acho muito interessante. Primeiro fala que eles estavam reunidos quando surge do céu um barulho muito forte, como um vento impetuoso, um vento forte, que esse barulho fez com que toda a cidade sentisse, porque correram pessoas de todas as línguas e raças lá por perto do cenáculo para ver o que estava acontecendo.
Sim.
E vento, né, esse simbolismo do vento, do sopro, é sempre aquela questão do sopro da vida, desde né, nós vemos lá no Gênesis, que Jesus, que Deus sopra, né? E esse sopro gera vida. Então, é esse oxigênio que nós hoje sentimos, né? Esse oxigênio é oxigênio também do espírito, na dimensão espiritual, que assim como nós temos necessidade desse oxigênio que nos dá vida, que nos dá energia, esse oxigênio é também, né, espiritualmente necessário para a gente viver. Esse é o primeiro, né, que fala ali, um vento impetuoso, um vento abundante, né, que não só permanece dentro do cenáculo, mas extrapola, vamos dizer assim, por toda a cidade de Jerusalém. E depois fala que, após isso, vem línguas de fogo, que pousa, né, sobre a cabeça de cada um. Que é língua? Eu falo assim, língua é comunicação. É você estar podendo se comunicar com a fala, com o seu idioma, né, com outras pessoas, o diálogo, né? E isso é muito importante, porque diz que todas as pessoas que acorreram para esse local, de todas as línguas, de todas as nações, porque aí fala que ali em Jerusalém tinha gente de toda, né, gregos, e falava de partos e medos, elamitas. Afinal de contas, era gente de toda a Mesopotâmia, toda aquela região, cada um com a sua língua, cada um com a sua cultura, mas fala que todos estavam entendendo a mesma linguagem.
Uhum.
Então, quando fala de línguas, e língua de fogo, né? Essa chama ardente, o que é o fogo? O fogo ilumina, o fogo aquece, né? Dá energia, o fogo purifica. Então, você vê que esse simbolismo, né, todos esses símbolos que aparecem nessa leitura aí dos Atos dos Apóstolos, né, nesse momento forte, são símbolos assim que trazem vida, que trazem muita energia espiritual, muita energia, e que a partir de nós consideramos que a partir de Pentecostes nós temos o nascimento da nossa igreja, a coragem dos apóstolos, que eram medrosos, estavam fechados por causa de medo, de insegurança, né? Mas estavam também fechados a pedido de Jesus, permanecei aí em oração, até que o Espírito Santo venha para clarificar tudo que eu falei, para dar forças para vocês, para começar a missão que ele tinha já enviado na ascensão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como? Com medo? Tudo gente simples, tudo gente sem muito preparo, né? E gente medrosa com tudo que tinha acontecido. E até um pouco decepcionada, vamos dizer, né? Porque esperavam talvez outras coisas do Messias Jesus. E, na verdade, como os discípulos de Emaús, ficaram um pouco decepcionados. Então, a vinda do Espírito Santo Pentecostes renova, dá energia, dá coragem, dá ousadia de chegar até o martírio. E foi o que aconteceu, né? Então, nós temos aí a presença de Maria, desde o pé da cruz até aqui, né, junto com eles, dando força, por isso que ela é a animadora da igreja, né, a mãe animadora da igreja nascente. Então, todo esse simbolismo, eu acho que ele é muito rico e muito bonito. É que a gente normalmente lê o texto numa profunda na vida, né, Edson?
O Espírito Santo também é o unificador, irmã?
Você vê que essa semana nós rezamos pela unidade dos cristãos.
Sim.
Por quê? Porque, né, o Espírito Santo é aquele que você... Aí, nessa cena do Pentecostes, você vê a cena da unidade na diversidade, né? São povos de todas as raças e línguas que moram em Jerusalém que se reúnem no mesmo lugar e que entendem essa linguagem. Eles ficavam interessantes, não são galileus? Nós não estamos todos entendendo eles falarem na nossa língua? Então, essa linguagem do amor, essa linguagem da vida, da paz, do bem, essa linguagem universal, todos nós entendemos. O Espírito Santo vem dar isso para nós, né? Ele vem trazer para nós essa unidade. Não é tanto esse falar língua que ninguém entende. Eu já fui morar em outros países, ou passei por outros países, onde a linguagem do amor é muito clara. Você às vezes não precisa falar a língua, mas o seu sorriso, o seu gesto, às vezes uma única palavra, Deus te abençoe, é o suficiente para as pessoas te entenderem, para a gente se integrar, para a gente se amar, para a gente se ajudar reciprocamente. Não tem esse negócio de ateu ou cristão, de evangélico ou católico, de ser muçulmano ou cristão. A gente pode e deve ser, nós devemos ser unidos, né? Cristo é a cabeça. Hoje, na leitura de Coríntios, né, Paulo fala isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. É um só corpo. Ele é a cabeça. Mas todos nós, com os nossos dons, com as nossas qualidades, com as nossas atividades diferentes, nós somos membros e complementares. Um precisa do outro. A gente não é rival. Não é? A gente tem que sentir que nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. Esse corpo que é o universo, vamos dizer, mais amplamente, mas que também é o planeta, com toda a criação, e estão todas as pessoas da humanidade. Então, essa visão, né, grandiosa desse Deus que é unidade na Trindade, ele é unidade também quando nós acolhemos esse Deus em nós. Entendemos que nós não somos, né, às vezes há tanta divisão, tanto ódio por tantas coisas, né, na família, às vezes no trabalho, mesmo nas comunidades eclesiais, às vezes aí por questões políticas, gerando tanto ódio, tanta rivalidade, né? Às vezes até divisões dentro de famílias, dentro do trabalho. Por quê? Porque nós não entendemos essa dimensão do Espírito Santo, né? E essa dimensão do Cristo, né? E somos membros do mesmo corpo, da igreja, e hoje é nascimento da igreja também, né?
Exato, também isso. Agora, irmã, assim, o Espírito sendo unificador desta forma, e há diversidade de dons, e cada pessoa tem as suas características, mas ainda por que então tanta divisão, tanta guerra, tanta separação, se o Espírito está em todos nós?
Então, mas o problema, Edson, ontem eu achava bonito, o Padre Joel celebrava para nós aqui, porque ontem nós fizemos de sexta para sábado 24 horas de oração no Santuário Eucarístico, de adoração mesmo, dia e noite, pedindo, né, a graça da beatificação da Madre Leônia, porque dia 26 nós vamos ter então o congresso dos teólogos que estão estudando através da Positio as virtudes heróicas da Madre, para decretá-la venerável e logo em seguida, vamos dizer assim, beata, né? Mas aí o padre Joel nos diz uma coisa que eu achei muito interessante sobre isso que você perguntou. Ele dizia assim, olha, nós, quando fomos criados, por assim dizer, Deus dá uma, nós temos uma chave interior, nós somos únicos, pessoas únicas. Não tem outra, uma cópia de nós, não tem uma cópia da nossa chave interior. Mas Deus nos respeita, né? Ele bate e abrir o coração, se o coração está fechado, abrir o coração é um trabalho pessoal, só nós temos a chave. Então tem muitas pessoas, eu entendi essa mensagem ontem, tem muitas pessoas que não amam, tem esse coração fechado e não quer abrir a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Fica nas suas ideias, no seu parecer. E, então, isso daí dificulta. Deus não violenta ninguém para o bem, para o amor, para a paz, para a justiça. É um trabalho interior. Nós é que temos que trabalhar. Deus deu inteligência, deu vontade para a gente discernir o que é bem, o que é mal. Né, o que eu devo fazer para ajudar a humanidade, para ajudar os meus irmãos, para trabalhar, para colocar meus dons a serviço. Nós temos dons, todos, indivíduos, né? Então, isso é importante, que cada pessoa, e por isso que temos guerras, às vezes, pessoas ambiciosas, pessoas que têm, né, esse desejo de poder, de prestígio, de ter. Então, às vezes, isso... Se a pessoa já não tem essa chave aberta, ela se fecha cada vez mais, ela se tranca, nem se fecha, né? Porque ela não está afim de ajudar, de ver o bem, de ter sensibilidade, solidariedade. Então, isso é muito triste, né? Aí nós vemos que por causa, às vezes, de uma pessoa, o mal acontece no mundo, né? Isso que é ruim. Pessoas que têm muito poder, o mal que ela faz atinge muitas pessoas. Então, isso é uma questão da gente refletir, da gente rezar e pedir a Deus e o Espírito Santo que toque esses corações, não é? Que converte, começando de nós, começando de mim, de você, de todos nós, para que a gente tenha um coração aberto aos dons do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, a esse vento, né, de Deus que sopra, que é o oxigênio da alma, e a esse fogo, né, do amor que queima, mas também que purifica a gente por dentro. Então é isso, eu acho muito, muito triste a gente ver um mundo dividido, com tantas guerras, é uma cultura de morte, né? O Espírito Santo vem trazer uma cultura de vida para nós, e o mal, vamos dizer, né, é uma cultura de morte. Mas eu penso assim, no meu coração, e até rezo a Deus, que o bem seja vencido, e ele é vencido mesmo, pelas obras do bem. E que o mal seja derrotado pelo próprio mal e que isso vá se acabando para não ter tantas tristezas como nós vemos nesse mundo de hoje, com mortes de inocentes ou com gente morrendo de fome, porque não é só uma guerra de armas, é uma guerra de fome, de miséria, de pobreza, de indiferença, né? Que isso é muito triste. Eu acho que não faz bem para a humanidade, não faz bem para uma sociedade. Uma cultura de morte.
Sem dúvida, sem dúvida. Cultura de morte, infelizmente, nos leva ao nome, já diz, a morte, infelizmente. Irmã, a senhora mencionou aí que haverá, nesta semana agora, a reunião dos teólogos, como chama? É um congresso dos teólogos que pode decretar a Madre Leônia venerável, é isso?
Eles não podem, eles não vão decretar, assim, eles estudaram desde que a posição foi aquele documento, né, que nós já falamos.
Sim.
Que fala sobre a vida da madre, a biografia da madre, com detalhes. Eles exigem uma biografia mais ampliada, porque já tinha uma lá, mas eles, faz parte do processo, uma biografia mais ampliada, onde se fala os detalhes da família, da vida da madre, da infância e juventude, da missão, né, da espiritualidade da madre, da fraternidade universal da madre. Então, isso foi um livro bem grande, uma pesquisa bem grande que a postuladora Irmã Terezinha fez e que foi estudado. Agora, no dia 26, vai haverá o congresso dos teólogos para examinar essas virtudes heróicas, a vida da madre. Eles dando aprovação, ainda eles têm que enviar para os cardeais, que são responsáveis lá da causa dos santos. Os cardeais, uma vez aprovado pelo Congresso, eles vão ver, né, quais foram as, né, vamos dizer assim, as observações para que eles dessem essa aprovação. Uma vez os cardeais aprovados, ainda tem a aprovação do Papa. Então, esse ano, provavelmente, quer dizer, o mais importante é que os teólogos deem aprovação, porque depois nós temos assim quase certeza que os cardeais e o Papa, estando aprovado, vêm. Mas é sempre um processo que demora, às vezes, alguns meses. Então, a gente acha que até o final do ano essa aprovação da madre como venerável. Aí fica mais fácil a beatificação e depois a canonização. São passos que a Igreja, né, dá à serva de Deus, venerável, beata e depois canonizada.
Em relação, em relação à entrega de documentos, essa fase já está concluída?
Já está concluída. Agora que está sendo estudado e que está sendo assim, é a questão do milagre, né? Porque eles exigem, eu falo assim que eu pessoalmente acho que a Igreja nem precisaria isso, porque a vida da pessoa é que prova, né? Eu acho que o milagre, para mim, a Igreja exige tudo e a gente respeita. Mas a vida da pessoa, a repercussão, né, da sua ação que chega até nós, mesmo depois da pessoa morta, a sua missão continua, o seu testemunho continua. Mas agora tem essa fase também de estudar, né, a veracidade do milagre, tá? Que já está lá também.
Sim.
Então, agora nós temos que ter essa paciência histórica aqui, mas é bom, né? A Igreja é séria,
claro,
e sábia.
Claro, claro.
Não pode, né? Eu acho que a Igreja não vai simplesmente fazendo as coisas assim só porque disseram, né? Ela precisa de ter comprovação, e uma comprovação espiritual, que não é uma comprovação somente humana. Mas está tudo caminhando, nós estamos muito felizes, essas nossas. E hoje está começando, quer dizer, terminamos ontem à noite aqui no santuário, vieram a noite toda, nós tivemos leigos, irmãs fazendo oração no santuário, foi muito bonito, até onde terminamos às 18 horas ontem. Uhum. E às 18 horas de ontem, com a missa do Padre Joel, começou às 24 horas. Na congregação inteira. Então, hoje, essa noite e hoje, o dia todo, em todas as partes do mundo, as irmãs claretianas, junto com os leigos que elas convivem, estão fazendo esse momento orante. É uma forma de nós agradecermos a Deus pela vida da Madeleônia, de nós pedirmos a Deus por sua intercessão, as graças que nós necessitamos, e essa graça, que se for da vontade de Deus, a sua beatificação, para que o seu testemunho de santidade, né, seja reconhecido, e um incentivo para nós, do nosso tempo. É possível ser santo no nosso tempo. Nós estamos vendo o Papa, né, o Papa Francisco, agora o Papa Leão, fazendo beatificações, canonizações, em todos os tempos, desde o início da Igreja. O bonito na nossa Igreja é isso. A gente não adora santo, a gente coloca o santo como modelo, né, para nós vivermos. Eles foram capazes, nós também podemos. Eles viveram o Evangelho com radicalidade, com seriedade, com autenticidade. Eu também posso, né? Eles foram pessoas do bem, da paz, do amor, né, e difundiram isso, não só viveram para si, mas onde eles estiveram, eles foram esse instrumento de amor e de paz. Nós podemos também. Então, isso, a nossa Igreja é muito linda. Eu fico muito feliz, agradecida a Deus e até orgulhosa de fazer parte dessa Igreja.
Olha que bonito. Ótimo. Então, vamos acompanhar, e mais uma vez, obrigado pelas informações, pelo bate-papo, irmã.
Obrigada a você, Edson. Que Deus abençoe todos nós. Um feliz dia de Pentecostes, com muita luz, graça do Espírito Santo. Que esse vento impetuoso chegue na sua casa, na sua vida. E que esse fogo também possa arder no coração de todos nós, principalmente dos governantes do mundo inteiro.
Sim.
Para que haja paz e harmonia, né?
Principalmente. Muito obrigado, irmã. Bom domingo, boa semana.
Para você também e para todos da Paiquerê. Deus abençoe a todos.
Amém. Irmã Aparecida de Lourdes Arado com a gente neste espaço, com as missionárias claretianas aqui no Sementes do Reino. Santo repousa sobre nós. Agora 8:39.
Nos Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Neste dia 27, a igreja lembra de Santo Agostinho, Agostinho da Cantuária, não de Hipona. Agostinho, chamado de apóstolo da Inglaterra, foi um abade beneditino enviado à ilha que havia se tornado terra de missão após a degeneração dos costumes e a invasão dos bárbaros. Faleceu em 604, foi sepultado na Cantuária. Seu túmulo tornou-se logo meta de peregrinações. Santo Agostinho, arcebispo da Cantuária, evangelizador na Inglaterra. Vamos até o dia 28, a igreja lembra de São Germano, Paris. No final do século V, Germano emitiu os votos religiosos e foi encarregado do mosteiro de São Sifrônio, que o reergueu do declínio. Conselheiro do rei, em Paris, tornou-se bispo também da cidade. Seu mosteiro era visto como modelo em toda a França e a ele foi dedicado o mosteiro de São Germano após a sua morte. São Germano, lembrado neste dia 28 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 14h. Veterinários da Amor e Vete trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 14h, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito Santo, por isso eu te peço, vem e renova a face desta terra que é o meu coração. Faz do meu coração uma terra fértil, uma terra que dê frutos, frutos, frutos. Vem, Espírito,
eu servirei ao meu Deus fiel.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor e assim renovareis a face de toda a terra. Você está ouvindo Sementes do Reino aqui na Paiquerê 91,7.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Queridos da Rádio 20, da Rádio Pai Querer de Londrinas, bênçãos da Mãe Aparecida. Feliz Pentecostes para todos vocês, especialmente você, JB, o Edson, toda Pai Querer. Cheia do Espírito Santo, a todos um feliz Pentecostes. Quando nós falamos em Espírito, o que, que a gente entende? Espírito quer dizer energia, entusiasmo, dinamismo, movimento, inspiração, coragem, desassombro. Tudo isto é Espírito, porque é o grande movimento. Espírito Santo nunca está parado, sempre em movimento, como vento, como água, como fogo. E em Pentecostes desce sobre nossas cabeças para que sejam iluminados nossos pensamentos, nossas decisões, nossos sentimentos, e ele vem renovar então a nossa mentalidade. E assim é que o Espírito Santo vai gritando dentro de nós que Deus é Abá, Papaizinho. Então, graças ao Espírito Santo, nós criamos dentro de nós uma psicologia de filhos e filhas muito amados, esse sentimento de filiação. E assim, o Espírito Santo é como que o abraço entre o Pai e nós, seus filhos e filhas. Também o Espírito Santo, segundo São Paulo, ele nos ajuda a compreender que Jesus é o Senhor. E quando nós dizemos Jesus é o Senhor, então nós saímos do trono, porque o Senhor é Ele, não somos nós. E assim vamos dando espaços da nossa personalidade para que Jesus seja verdadeiramente o rei dos pensamentos, dos sentimentos, do coração, dos olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés, de todo o nosso ser. É Jesus, então, o rei de todas as áreas da nossa personalidade, porque ele é o Senhor. E sem o Espírito Santo, nós também podemos até correr o risco de nos tornarmos deuses, do nosso egoísmo, o nosso ego inflado. Não, o rei é Jesus. E então, o Espírito Santo, segundo o hino da igreja, ele consola no pranto, nas lágrimas, ele é consolador. Ele lava toda a sujeira do pecado, ele irriga a nossa aridez. Ah, eu não posso rezar, eu não gosto da missa, eu tenho dificuldade disso, daquilo, aridez. O Espírito Santo vem irrigar o que é árido. Ele também cura toda a parte doentia do nosso corpo, da nossa alma e do nosso ser. Ele dobra toda a rigidez, toda, vamos dizer, a atitude do coração de pedra, e nos dá um coração de carne. O Espírito Santo aquece o que é frio. Às vezes a gente tem a frieza de perdoar, a frieza de se comunicar com Deus, a frieza até de perdoar as pessoas. Enfim, são tantas as friezas, até paralisias espirituais. O Espírito Santo vem aquecer tudo aquilo que é frio, que é gelo. E às vezes, sem o Espírito Santo, a gente pode ter o hábito de gelar as pessoas. Não querer se comunicar, gelei, não quero ver. É isso, Espírito Santo vem aquecer o coração e abrir os braços. E o Espírito Santo guia quem se desviou do caminho de Jesus, do caminho da igreja, do caminho da verdade. Então ele vai guiar para que a gente saia dos nossos desvios. Por isso, o Espírito Santo